Eu falei na terça-feira retrasada que na trilha do vencedor a gente vai de passo a passo. E mostrei para vocês que em 1 João, capítulo 1, capítulo do Evangelho de João, o verso 16, diz que nós vamos recebendo da sua plenitude de graça em graça. E assim vamos somando, Deus vai dando graça, a gente vai suportando, vai levando a cruz de graça e graça. Na terça passada vos mostrei em Romanos 1:17 que além da graça de Deus, nós temos o privilégio de Deus também nos agraciar pela sua graça da fé. E aí nós vamos indo e vamos descobrindo de fé em fé. E o justo viverá da fé. Todos aqueles versículos que nós lemos nos estudos dessas duas terças-feiras, eu não vou fazer aqui um esquema de repetição, porque depois daqueles 3 dias, sexta, sábado e domingo, de festa, agora nós temos que voltar o nosso feijãozinho com arroz. Nós precisamos aprender a ser crente de verdade. Crente não vive só de festa, mas vive da palavra de Deus. Conhecer a palavra. A Bíblia diz que o povo se perdeu por falta de conhecimento. Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa que talvez não tenha chamado muita atenção, especialmente de alguns crentes. Se é doutrina, a gente tem que ensinar, não é? Comendo muito ou comendo pouco, como diz o outro, não é? Mas tem que ensinar. Quero mostrar para vocês que a doutrina, entre outras coisas, falamos de graça, falamos de fé, e agora eu vou falar só um pouquinho de doutrina. Outro dia eu volto a falar mais de doutrina. Hoje eu quero só mostrar para vocês que a doutrina também é passo a passo. Sabe por que estou falando isso? Porque há um costume assembleano, eu não sei das outras igrejas, porque eu não sei, conheço a Assembleia de Deus, que as pessoas se entregam para Jesus hoje, e a maior parte dos assembleanos mais velhos, como diz o dito vulgar aí fora, já cai de pau em cima. Tem que andar assim, viu? Se você não andar assim, você não pode cantar, você não pode ler Bíblia, você não pode participar de nada, e não é bem por aí. Vou provar isso para vocês hoje. E tem uns obreiros mais velhos aí que não gostam muito quando eu falo disso não, porque eles dizem que eu sou contra a doutrina. Quem não entende nada de doutrina é quem murmura. E eu vou provar isso outro dia. Hoje não vai dar tempo, porque eu quero dar uma passadinha rápida aqui nesses passo a passo. Quer ver uma coisa que vocês têm lido muito e têm falado, mas não têm entendido perfeitamente? Eu tenho certeza disso. Até os crentes ouvem, mas leiam aquilo que vocês costumam falar muito de doutrina. Em Deuteronômio, capítulo 32. Não, pastor Osmar é um homem que gosta de doutrina e quer viver a doutrina. O que eu não aceito são pessoas que querem impor costumes e doutrina de homens que a Bíblia diz que não leva a nada. Isso eu vou provar outro dia. Hoje eu só quero mostrar o passo a passo. Pegue um crente novo como quem pega uma criancinha de colo, como quem pega um nenenzinho. Se ele se entregou para Jesus hoje, considere que ele nasceu hoje e trate como criança que nasceu hoje. Você, mamãe, Até porque para a mãe, o senhor está falando para as irmãs, para elas também, viu? Tem umas delas que quando a pessoa se entrega para Jesus, já dá em cima logo. Vai arrancando tudo isso, vai não sei o que, você aqui tem que andar assim, você aqui não pode cantar, você aqui não pode participar de oração, não pode participar de nada. Ô, meu irmão, vamos parar com essas ignorâncias e vamos ficar com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que vós estáis limpos pela palavra. Portanto, nós precisamos da palavra para que nós possamos entender. Não tem outro jeito. É a Bíblia que norteia a nossa vida espiritual. E a Bíblia mostra que a graça é de graça em graça, de passo a passo, que a fé também é de passo a passo, de fé em fé, e que a doutrina também é de passo a passo. Então veja o que diz com atenção. Capítulo 32, o verso 2. Goteje a minha doutrina. Primeiro lugar, quero ensinar para muita gente que está pregando por aí, não é a minha doutrina de Deus. Moisés está falando, ele está falando, a doutrina que eu ensinei para vocês deve gotejar. O que é gotejar? É jogar um balde d'água logo em cima? Não, é deixar uma gotinha, depois outra gotinha. O camarada se entrega para Jesus hoje e o irmão já quer que fique 3 horas de joelho orando. Não, tenha paciência, criança nasceu agora, é nenenzinho. Aí você pega uma bela feijoada, ou como vocês chamam, uma daquelas preparadas de mocotó, que fica até pegando os lábios da gente. E a criancinha nasceu hoje e já vai dar um pratarrão para ele? Não. Vai de gotinha em gotinha. Você, mamãe, deveria saber. Estou falando isso com respeito, mas para vocês saberem. O leite que você amamenta, criancinha que acaba de nascer, não sai enxurrado de mangueira, não. O seu peito vai soltando de gota a gota. Aquele estômagozinho pequenininho vai sendo amamentado de gota a gota, de passo a passo. A doutrina, pastores, também é assim. A doutrina, irmãos, também é assim. Nasceu agora, já quer que arranque o bigode, que arranque a barba, que arranque não sei o quê. E vamos devagar. Vamos alimentar o nenenzinho que nasceu. Não é? Gotejar significa ir pingando a doutrina. Como a chuva desse Tire o meu dito como orvalho, como um chuvisco. Chuvisco não é torrente d'água, não é furacão. Chuvisco não é aquela tempestade que derruba árvores e arranca. Não, chuvisco é aquela chuvinha quase como um orvalho caindo. Deixa ir caindo, deixa a palavra ir trabalhando. E diz mais aqui, como um chuvisco sobre a erva e como gotas de água. Gotas de água sobre a erva. Ei, não é uma... Oh, enche essa jarra aqui. Vem cá, meu filho, toma aqui. Não, não é assim. A palavra diz que é como gota, gotinha. Uma gotinha. Alguém está ao seu lado que se entregou agora? Vai dando uma gotinha, ensinando a abrir a harpa, ensinando onde é que estão os livros da Bíblia, porque o pastor fala em Deuteronômio, coitado, não sabe. Aí ele vai lá e folheia a Bíblia toda para chegar no Apocalipse. Nossa, tenha paciência, de gotinha em gotinha. aprende a abrir a Bíblia, aprende a orar. O coitadinho só aprendeu Ave Maria e Pai Nosso, crê em Deus Padre, não é? E esse tipo de coisa. Agora vem para a igreja, se entregou. E tem aqueles que vêm lá de onde você veio também, daqueles lá dos candomblé lá, e o camarada chega aqui e não entende, né? E aí ele começa, oxalá, não sei o quê. Não, devagarinho. É, mas não tem santo aqui, para que lado eu vou virar? Vai ensinando ele. Como é que a gente ora? Nem os discípulos apóstolos sabiam orar. Senhor, ensina nós a orar. Tem crente que não sabe orar depois de 40, 50 anos de crente. Quer que o nenenzinho que nasceu hoje fique 2 horas de joelho aí orando, e orando o quê? Não aprendeu a orar. É você que tem que, gota a gota, ensinar ele, ensinar ela a orar. E assim, gota a gota, a doutrina vai entrando. E eu estou admirado, sabe, pastores? Porque isso eu vou mostrar mais tarde, outro dia, para vocês. Hoje não dá tempo, não. Eu quero mostrar uns outros passos aqui hoje. Mas eu estou admirado, sabe por causa de quem? É porque tem pessoas que querem que o crente novo já tome logo 1 litro de Coca-Cola de uma lambada, não é? E coma logo uma feijoada e um mocotó logo de lambada. Quando muitos crentes velhos estão voltando para a mamadeira. Estão voltando, sabe? Sabe, aquela... Eu não sei como chama aqui. Lá em São Paulo, na minha farmácia, ela chamava de chuquinha. Uma mamadeira bem pequenininha, para ela tomar água, com um furinho feito com alfinete, bem fininho, para ela ir tomando água de gota a gota, e não se afogar. Não dá para pegar um nenenzinho aqui de dias e já meter logo um copo d'água, bebe aí. Não. Espiritualmente é a mesma coisa. Use de sabedoria, use a prudência. Sabe, tinha um camarada que estava cheio de soldados ao lado dele. Aí encontrou o irmão dele, que tinha algumas senhoras com ele e algumas crianças. Aí ele disse: vamos comigo aqui com os meus soldados, que eu cuido dos meus soldados, cuido daí do teu povo, das tuas ovelhas, dos teus... E ele disse: não, meu irmão, vá andando você no seu passo dos seus soldados, que eu tenho que ir andando aqui no passo das crianças. Não foi assim que Jacó respondeu para Esaú? Eu vou aqui no passo das ovelhas, no passo das crianças. E tem um desses pregadorzinhos novos, tem diversos deles por aí, desses pregadorzinhos novos, que chega nos púlpitos malcriados que só ele. Não tem conhecimento, não tem palavra. Não, tem que dizer a verdade, porque eu vim aqui para falar a verdade. Essa igreja não tem doutrina. Você, eu estou pregando e você não está dando glória. Você é frio. Ô, mocinho, vai se aprender educação primeiro, para depois subir em púlpito. Para subir no púlpito, já conhecer a palavra, precisa ter educação. Como é que se fala com o povo? É porque tem que falar a verdade. E quem é que estava mandando falar mentira? Falar mesmo é a verdade. Mas a verdade da palavra de Deus e não da cabeça dos homens. Não é? Aí o camarada já chega e diz: ô, irmão Sidney, se o senhor não tirar essa barba aí, o senhor não pode cantar aqui. Eu não quero saber se tem bigode, se tem barba. Rapaz, isso é coisa de homem. No Velho Testamento não podia nem tosquear a ponta da barba. E daí? Imagina se eu tivesse uma barba aqui que eu não tosqueasse nem a ponta. Isso é pastor, coisa nenhuma. Então essas coisas, meu irmão, não levam a nada. Doutrina é a obediência da palavra de Deus. E quando o crente começa, que é crente novo, não pode tomar uma enxurrada de doutrina. Tem que ir tomando gota a gota. Goteje, goteje é gotejar. Lá na sua casa deve ter aquela chuvinha que fica pingando lá, aquele pinguinho, não é? Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como um orvalho. Vai devagarinho, vai molhando devagarinho. E como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. É assim que a doutrina tem que ser colocada. Desculpe, senhores, talvez os mais velhos, muitos filhos de crentes estão desviados, porque você não soube criar na doutrina. Menino de 4, 5 anos quebrou a xícara, quebrou o copo, se quer fazer ele ficar 2 horas de joelho. Oh, para ele joelho, ficar de joelho, dizendo ainda que é orando, então oração virou castigo para ele. Você tem que, rapaz, quantos pratos você já quebrou e quantos copos você já quebrou? E agora você quer descontar no seu menino? Vai devagarinho. Paulo diz assim: quando eu era menino, eu corria como um menino. Eu não sei nem se ele parava na hora do culto na igreja lá, que ele era do judaísmo, não é? Eu não sei nem se ele parava no culto. Eu só sei que ele disse que eu corria. Vivia para lá e para cá correndo. Ele era um cara explosivo mesmo, né? E no entanto, quando eu me tornei homem, eu deixei das coisas de menino. Oh, saiba criar os meninos, os crentes novos. Tem muitos que se entregaram para o nosso meio, depois foram para outras igrejas. Porque, ei, meu irmão, ensina isso lá, viu? Que eu estou ouvindo que por aí é que tem isso aí de sobra, viu? De vez em quando um obreiro que vem me perguntar: irmão, lá tem uma irmã que ela se entregou para Jesus, ela já pode participar do círculo de oração. Ô, meu irmão, quem é que pode proibir um crente de orar? E se ela é uma nova convertida e não puder ficar 1 hora de joelho, deixa ela sentada em paz. Ela vai aprendendo gota a gota. E tem um jovem lá, ele já pode cantar. Se ele não está vivendo no pecado, está na igreja, deixa o moço cantar, rapaz. A Bíblia diz: e todo ser louve e glorifique a Deus. E daí? Vai ensinando ele gota a gota. A doutrina tem que ser. Quando já fica grandão, aí dá jabá para ele. Tem muito crente aqui, até pastor, que está precisando de jabá. Eu não sei nem se é jabá ou umas boas varadas. É como disse o apóstolo São Paulo: ei, meu irmão, você ensina os outros e você mesmo não faz. Por quê? Pessoas que às vezes até são obreiros, mas não fazem, só ensinam os outros. E são exigentes. E desculpe o que eu vou dizer, anote aí na sua consciência. Não está no papel, não. Pode gravar aí, não tem problema, não. Mas quando eu vejo um camarada muito santarrão demais, e na igreja para ele está tudo errado, eu digo: esse cara está no pecado. Ele perdeu a visão. E o camarada que é cego, se não cuidar, sai dando trombada para tudo quanto é lado mesmo. Mas na igreja temos que ter prudência. Trate como crianças que vão crescendo e vão aumentando, e vão aumentando o seu conhecimento, vão recebendo mais graça, vão crescendo de fé em fé, e a doutrina vai caindo nele de gota a gota, e vai indo, e até se tornar um varão perfeito. Oh, glória! Bom, eu hoje deixo vocês aqui na doutrina. E eu quero dar um tempinho para o irmão cantar ainda, e não vou passar das 10, que o outro cantou depois aqui da pregação, mas depois das 10. Não se preocupe, eu vou terminar antes das 9, para ele cantar mais um pouquinho. Ou não há chance, né? Mas olha lá o que diz a Bíblia. Não vou falar mais de doutrina hoje, que ainda tem muita coisa aqui para se falar de doutrina e mostrar para vocês que eu não estou falando besteira, não. O próprio apóstolo São Paulo chega olhando assim para os crentes da igreja de Corinto. E ele disse assim: ei, eu tive que tratar vocês com leite, porque vocês são carnais, são meninos. Mas eu não vou entrar mais nesse assunto. Só quero que você saiba tratar bem. Ah, mas eu sou forte. Ajude os fracos. Não fique querendo que o fraco carregue a mesma carga que você. Não fique querendo colocar uma carga de um Alfa Romeo, não existe mais, né? De um Scania em cima de um Fusca. Não vai. Não dá. Vamos devagar. Deixa o crente novo ir amadurecendo. Ele vai perguntando, ele vai querendo saber, e você vai ensinando, e vai orientando, e vai indo, até ele aprender a andar sozinho. Quando ele aprender a andar sozinho, não fique aborrecido nem com inveja se ele correr na tua frente e já está andando melhor do que você. Porque para uns Deus dá a graça de correr mesmo, viu? Mas eu quero mostrar para vocês hoje mais um passo a passo da Bíblia. Você já conhece muitos deles, e eu não quero fazer aqui muitas repetições, mas abram comigo sua Bíblia. Eu já li aqui outro dia, mas vou repetir. Salmo 84. Se lembram daquele camaradas, daquela que eu falei para vocês, aquela gente que vinha para Jerusalém, até Sião, e eles, no versículo 4 até o versículo 7, a Bíblia diz que passava pelo vale de Baca, não é? Ali recebeu a chuva, gotejava a doutrina, e depois que aprendiam a doutrina, gotas, mais gotas, as chuvas de Deus na vida deles. Diz o verso 7, e aí então vão indo, passo a passo, de força em força. Cada um deles em Sião, eu digo na igreja, eu digo no culto, eu digo na sua vida espiritual, se apresenta e aparece perante Deus. Há muito que nós já teríamos fracassado se não fosse a graça de Deus, se não fosse graça sobre graça, se não fosse fé sobre fé, e se não fosse as gotinhas de doutrina sobre doutrina, nós já teríamos fracassado e já teríamos parado. Mas nós não paramos, por quê? Porque nós vivemos na graça, porque nós andamos por fé, e porque nós vivemos na doutrina da palavra de Deus. E daí, com esta força, nós vamos indo até perante Deus. Como eu já li isso para vocês outro dia, não quero entrar em mais destas referências, mas vou mostrar outros passos para vocês hoje. E daí, como ele vai de força em força, aí diz a palavra em Isaías capítulo 29. E o versículo 19, oh glória, E os mansos, que já aprenderam doutrina, não são murmuradores, porque murmurador não vive na doutrina. Os mansos, que já aprenderam a andar pela graça, de fé em fé, de força em força, pela doutrina da palavra de Deus, terão regozijos sobre regozijos. Outra versão diz gozo sobre gozo, e ainda outra versão diz alegria sobre alegria. No Senhor, não é na carne, não é no carnaval, é a alegria de Deus na vida. E os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Quando li que o crente anda de regozijo em regozijo, de alegria em alegria, de gozo sobre gozo, eu concluí que este crente não tem inveja de ninguém. A raposinha da inveja não o atinge. Por quê, pastor? Porque ele se alegra com a bênção que o outro está recebendo. Ele se alegra com a bênção que Deus está dando para ele. Ele se alegra com a bênção que a igreja proporciona para ele. Hoje tinha um irmão que ele está aqui, não vou dar o nome dele. Esteve conversando comigo lá no gabinete. E falou aí de uns tal de murmuradores e tal. E eu disse para ele, irmão, essas pessoas, e ele repreendeu o tal murmurador. Eu disse, estas pessoas, eles esquecem o que, que eles eram. Meu irmão, você tem 1000 motivos para ser alegre. Você tem 1000 motivos para regozijar-se sempre no Senhor. Regozijo sobre regozijo. Me alegro hoje, me alegro amanhã. Me alegro de manhã quando levanto, me alegro meio-dia, me alegro à noite, me alegro quando vou deitar e me alegro sempre. Regozijo sobre regozijo. Me alegro de manhã porque acordei vivo. Tem muitos que têm dormido e não têm acordado mais. Me alegro quando sento à mesa, porque tenho ali o meu café, o meu pão, a minha mistura para botar no pão, e até me alegro e agradeço a Deus. Tem gente que come sem orar. Tem gente que dorme sem orar. Faça uma oração de agradecimento a Deus. E se alegre, porque enquanto você está sentado numa mesa e tem o seu café da manhã, tem muitos que não comem, às vezes um dia inteiro, porque não tem. Me alegro quando venho para a igreja para atender, o meu trabalho é na igreja, você deve se alegrar quando vai para a sua firma, porque você, primeiro, tem emprego, segundo, você tem salário, terceiro, você teve alguém que abriu a porta para você. Então se alegre, pare de trabalhar murmurando. Se alegre porque você vai para a escola, vai estudar, ou para a faculdade, ou seja colegial, ou seja supletivo, seja lá o que for, ou seja secado. Você tem cérebro, você tem entendimento, você não é louco. Então se alegre por poder ir para a escola estudar, aumentar os seus conhecimentos, porque tem milhões de débeis mentais por aí, que não conhece o AE e o OU, não sabe nem o que, que é isso. Que não tem a massa cefálica que você tem. Então se alegre por isso quando vai para a escola, não fique murmurando. Se alegre quando você senta-se ao meio-dia para comer. Eu fui na África, quantas vezes já falei isso aqui, que se existe miséria, eu vi ali 5, 6 menininhos ali, até alguns sem roupa nenhuma, E numa hora que botaram uma bacia para comer, todo mundo pegando com a mão e comendo o arroz. E eu fiquei ali. E o missionário que estava comigo, missionário Otávio Marques, falou lá em francês com alguém lá e trouxeram uma colher para mim. Aí eu fiquei pensando, aonde que eu vou botar a colher? Eles já botaram a mão por tudo dentro. E eu não sei se lavaram a mão, se não lavaram. E o pastor Otávio Marques disse, pastor, ele só faz uma bacia dessa de arroz quando vem visita. Fora disso, muitas vezes, eles passam o dia roendo um pedacinho disso que vocês chamam de mandioca e que os catarinenses chamam de aipim e que lá vocês chamam de macaxeira, roendo aquilo ali, crianças, jovens. Então, quando você sentar na mesa, não critique. Não diga que a sua mulher fez mal. Não diga que a sua mulher faz sempre a mesma coisa. Também você não leva outra coisa? Não é? Não reclama, não. Ô, mãe, não tem outra coisa, não? É sempre isso aí? Dá graças a Deus porque você senta e você tem o que comer. E chega a noite, você tem roupa para colocar e um sapatinho, por mais simples que seja, para vir na igreja. Você não tem que murmurar, nem falar, nem reclamar. Alegres pela sua igreja, porque você tem aqui um local para sentar e ouvir a palavra de Deus. E esse irmão que está me falando, está contando de alguém que murmurou da igreja aqui, porque os bancos são muito duros. Banco que eu conheço, que é mais ou menos molinho assim, é um dos automóveis, dos, não é? Ainda assim mesmo não é muito bom para a coluna. E quantas vezes eu já disse para os senhores, tenham paciência, nós ainda estamos vindo agora de cima para baixo. E não é luxo, não. A tecnologia do forro foi feita, dita como tem que ser, por um mestre de som, engenheiro de som. Um templo desse tamanho, nós falamos aqui, lá no final às vezes não houve, e lá na galeria não houve. Todo, cada 16 metros, quem entende de física sabe, a cada 16 metros o som dá um reverso, não é isso? E cria o eco. Nós precisamos de um som estudado por um engenheiro de som que já veio, já fez um estudo, já fez o levantamento. Estava aí junto o Jackson, a Valéria, o Jefferson, eles estão cuidando disso aí. Então já, ô pastor, a gente está aqui, o som é muito forte. Ô meu irmão, se estiver doendo o ouvidinho, senta mais atrás. Por quê? Tem que levantar o som, isso aí é provisório. E tem que levantar para os lados de trás poder ouvir. Senão lá de trás começa assim. É provisório, gente. Vai ter som aqui. Eu não posso continuar. Peço a cooperação de todos os obreiros, já comissão aqui a diretoria para tratar disso aí com vocês. Evitar gastos o máximo possível. Porque num dia de verão, como no sábado, nós trememos aqui igual vara verde. Essa parede é toda de ferro. Então ela pega toda a friaça e joga nas costas da gente. Esse telhado é todo metálico. Pega o frio e joga tudo aqui para dentro. E dá graças a Deus quando você não está aqui num dia de chuva forte. Porque já deu chuva aqui, da gente tem que parar porque o barulho que cai da água na chuva do telhado, não dá para ouvir nada aqui embaixo. Vamos continuar nisso aqui, quando tem obreiro aí que já reformou e a igreja aumentou 2, 3 vezes, e nós ajudando todo mundo, está na hora de todo mundo parar e nós vamos terminar aqui. Não é luxo, não. Nós precisamos deste forro para poder botar uma iluminária melhor, para poder botar um som condizente, para poder escapar dessa geladeira. E quando é no verão, o sol bate lá, aquilo lá fica que se alguém botar o pé lá em cima vai queimar o pé. O dia inteiro o sol causticante. E o sol entra aqui a tarde inteira e a gente está aqui dentro de uma estufa. E a gente está falando para não sei quantas mil pessoas, todo mundo assim. Nos ajude a colocar esses forros, não é luxo, é necessidade. Nem a pintura até hoje conseguimos fazer, para fazer as igrejas lá fora. Agora está na hora deles dar uma parada lá e nós terminarmos, pelo menos dar uma terminada aqui no que precisa. Mas o crente, eu digo, vai de regozijo em regozijo. Eu gostei daquilo que o irmão respondeu para o tal que estava murmurando. Pior, era o pastor. E o irmão respondeu: ô, meu irmão, eu quero mil vezes estar aqui sentado nesses bancos que o senhor diz que é duro, comendo pão do céu, do que está em outra parte sem comer o pão do céu. Então regozije-se quando você vem aqui e começa a comer a palavra de Deus. E quando for dormir, tem mais um motivo para se regozijar. E você dobrar o seu joelho. Não, jovens estão perdendo o costume de orar antes de comer e antes de dormir. E tem uns obreiros por aí também, e até umas irmãs por aí já de idade, que eu já vi. Camarada vai dormir, diz, abençoe esse pão, ajuda, porque a oraçãozinha da hora da comida já está tão decorada que na hora que vai dormir dobra o joelho lá da cama pedindo para Deus abençoar esse pão. Mas que pão? Você agora está indo dormir, mano. É porque ele não está mais orando, ele está rezando. É igual o Pai Nosso. Pai Nosso para morrer, Pai Nosso para nascer, Pai Nosso para todo lado. E é pecado rezar o Pai Nosso, pastor? Não. Só que nós, para falar com Deus, o Pai Nosso ele já ouviu milhões de vezes. Agora vamos contar a Ele as nossas necessidades e vamos nos regozijar com as suas bênçãos. Regozijo sobre regozijo. Será que você já se alegrou nessa noite? Ah, pastor, depois daquela festa o resto está tudo vazio. Não, senhor, regozije-se por poder estar nesta casa, na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, cantando e louvando e bendizendo ao Senhor. Regozijo sobre regozijo. E quantos de nós, como eu e outros, já passamos dias de frustrações, já passamos dias de dificuldade, já passamos dias de dores, já passamos dias de enfermidades, já passamos dias pelo vale da depressão, mas a gente dobra o joelho e o Espírito do Senhor nos alegra e nós começamos a nos regozijar com a presença de Deus, a nos alegrar e a sentir o gozo da presença do Espírito Santo, e assim recebemos força e vamos nos regozijando e nos alegrando passo a passo. Se fosse para a tristeza vir e não sair mais, eu já teria morrido há muito tempo. Mas cada vez que ela vem, eu dobro meu joelho, eu falo em mistérios com o Senhor e saio alegre, disposto a continuar a caminhar. Diz o profeta que os mansos terão regozijo sobre regozijos no Senhor. E os necessitados, quantos vieram aqui hoje necessitados de uma bênção? Se eu perguntar, todo mundo vai levantar a mão, até eu. E a Bíblia diz, e os necessitados se alegrarão no Senhor. Alegre-se esta noite, porque na presença do Senhor há abundância de alegria. E a bênção vai voltar na sua vida. Ei, vê se você pode olhar na cara de alguém que está aí do seu lado e dizer: alegre-se, irmão. Nós estamos na presença do Senhor. E na presença do Senhor
a abundância de alegria, de regozijo em regozijo, de alegria em alegria, até chegar à mansão celestial. Sabia que eu vou subir para o céu alegre? Eu não vou descer para a sepultura alegre. Lá o meu corpo vai descer calado, mudo, sem fazer nada. Mas a minha alma subirá glorificando a Deus. De regozijo em regozijo. Ei, dá mais uma olhadinha em alguém e diga: ei, irmão, de regozijo em regozijo. De alegria em alegria. Joga essa tristeza fora. Manda essa tristeza embora. Dê o passo da alegria nesta noite. Dê o passo da vitória da alegria nesta noite. Mande a tristeza embora. E Deus vai te dar uma vida altamente abençoada. Vamos ficar de pé. Vamos orar. E vamos dizer para o Senhor agora: Senhor, mais alegria, mais alegria. Regozijo em regozijo. Eu quero dar o passo de regozijo nesta noite. Eu quero dar este passo nesta noite. Oh, glória! Ei, se o Senhor veio para se alegrar, porque está com a cara amarrada, tira este aleluia que está lá dentro e ponha para fora. Alegre-se na presença do Senhor. Pastor Marcelo, pode orar. Diga: Senhor, eu preciso mais alegria na minha vida. Eu tenho motivos mil para me regozijar por ser um crente que está andando para o céu.
Maravilhoso Deus, no nome de Jesus Cristo, em tua presença estamos em oração, clamando, pedindo, Senhor, que a tua graça nos envolva, a tua presença, o teu poder, a tua unção. Ó Deus, porque estamos diante do Senhor, da tua palavra, palavra esta, Senhor, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e nos faz sentir a tua presença, e nos faz entender, meu Deus, a tua preciosíssima vontade para as nossas vidas. Meu Deus, queremos, e eu quero, Senhor, por isso te peço, me alegrar na tua presença, em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é que nos faz forte, a alegria do Senhor é que nos ajuda a caminhar. Ó Deus querido, ó Deus amado, um povo alegre é um povo forte, um povo alegre é um povo vencedor, um povo alegre é um povo, Senhor, que supera todos os obstáculos. A tua palavra nos manda regozijarmos no Senhor, regozijarmos sempre no teu poder e na tua palavra. A tua palavra, Senhor, é o gozo e alegria do nosso coração, e nós estamos nesta caminhada do vencedor. Sim, meu Deus, porque a tua palavra nos diz que somos vencedores, porque o Senhor nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A tua palavra diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores por o Senhor que nos amou, e esta vitória, Senhor, faz parte da nossa vida, e nós vamos, Senhor, passo a passo, no passo da fé, no passo, Senhor, da perseverança, confiando no Senhor e na tua palavra. Ó Deus, como ouvimos a tua voz nesta noite, também vamos na doutrina, Senhor. Sim, meu Deus, de passo em passo, a doutrina que goteja, a doutrina, Senhor, que rega a nossa alma, a doutrina que faz de nós, Senhor, uma terra fértil, uma terra regada, uma terra que faz produzir e brotar. Ó Deus, esta é a tua palavra, esta é a tua doutrina em nossos corações. Também nós vamos, Senhor, confiando em ti, confiando na tua presença, confiando, Senhor, na tua graça. Nós vamos de força em força. Ó Deus, aumenta a força do teu povo, fortalece cada um dos teus filhos, fortalece no Senhor. Aleluia, que nesta noite o fraco possa dizer: eu sou forte, e que nós possamos marchar, marchar, Senhor, de força em força, na alegria do Senhor, que é a nossa força. Fortalece, fortalece, meu Deus, o teu povo. A tua palavra diz que o Senhor fortalece aquele que não tem nenhum vigor. A tua palavra diz, Senhor, que os que esperam em ti renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nós precisamos do renovo espiritual, nós precisamos precisamos da graça em nossa vida, nós precisamos da tua unção e da tua presença, e também, Senhor, nós vamos de alegria, sim, meu Deus, de gozo em gozo, de alegria em alegria, ó Senhor, nós podemos jubilar, porque nós temos alegria em nossa vida. A tua palavra diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, nós temos alegria na nossa alma, ó Senhor. A alegria do crente não está no carro que ele possui, não está na casa que ele possui, não está na sua conta bancária, não está nos seus bens materiais. A alegria do crente, Senhor, está em te conhecer, está em ter paz no coração, em ter o seu nome escrito no livro da vida, em ter a sua alma salva, em ter os seus pecados perdoados, em sentir a tua presença, em ter comunhão com a tua palavra e com o teu Espírito. Nós sentimos alegria, nós sentimos alegria, Senhor, e a tua palavra nos diz: alegrai-vos na esperança. Nós temos esperança, a Deus, nós temos esperança e podemos nos alegrar. Aumenta a esperança dos teus filhos, aumenta a fé dos teus filhos agora, aumenta a força, meu Deus, aumenta a alegria. Alegra, 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 alegra a tua igreja, alegra a tua igreja, alegra o teu povo. Não permita que a tristeza entre no coração de ninguém, não permita que a depressão tenha lugar em nossa vida, não permita, Senhor, que ninguém saia daqui triste nesta noite. Alegra o teu povo, Senhor, nós vamos de alegria, a Deus, nós podemos jubilar nesta noite, nós levantamos a nossa voz em júbilo, em prados de alegria, porque a tua palavra diz que até a tristeza dos teus filhos se tornará em alegria. A tua palavra diz que a nossa alegria, ó Deus, ninguém poderá tirar, e a tua palavra nos manda se animar, porque o nosso nome está escrito no céu, e porque os nossos pecados são perdoados. Sentimos alegria, sentimos alegria, sentimos alegria, sentimos alegria, Senhor, sentimos a tua presença nos alegra, o teu poder nos alegra, a alegria do Espírito, Senhor, na tua presença, abundância de alegria. Oh Deus, te louvamos por esta palavra, te louvamos pela vida do teu servo, pastor da igreja, que tem, Senhor, mais uma vez nos trazido a tua mensagem, a mensagem que vem de ti, Senhor. Ajuda o teu filho, ó Deus, fortalece ele de força em força, da saúde, da graça, alegra cada vez mais o seu coração, Senhor, para estar trazendo a tua palavra. Também abençoa todo esse ministério, alegra no Senhor, obreiros da tua casa e todos os teus filhos, que sejam alegres, meu Deus, frutíferos, bem-aventurados pelo poder da tua presença. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus.
Aqueles irmãos que podem, tomem assento e vamos ouvir o irmão cantar.
Aleluia. Oh, irmãos, me respondam sim ou não. Quem está alegre, canta. Quê? Canta ou não canta? Quem está alegre, dá aleluia. E quem está alegre, bate palma. Então aplauda ao Senhor, por favor. Ele merece. Declare que a nossa vida, a nossa casa está cheia do poder de Deus. Aleluia. Porque se você está alegre, você faz a festa. Porque eu nunca vi uma pessoa triste fazer festa, mas os alegres fazem a festa. Declare assim: a minha casa.
A minha casa está cheia.
Canta aí.
Do poder de Deus.
Mostre a sua alegria.
A minha casa está cheia. É do poder de Deus. A minha casa está cheia. Do poder de Deus. A minha casa está cheia. É do poder de Deus.
Tudo aquilo que eu tocar.
E tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar abençoado será. E tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Pelo poder.
Mostre a sua alegria aí para esse irmão que está do seu lado aí. Contagia ele. Ele te contagia. É o culto da festa. Uma palavra abençoada como essa é só vitória, irmão. Aleluia.
Pelo poder.
Quem está alegre, diga aleluia. Diga glória a Deus. Exalte o nome dele, extravase a sua alegria por essa palavra abençoada, querido. A minha igreja.
A minha igreja está. A minha igreja está cheia, é do poder de Deus. A minha igreja está cheia,
de quê?
Do poder. Declare! A minha igreja está cheia, é do poder de Deus.
E tudo aquilo que eu tocar,
tudo aquilo que eu tocar, abençoado será.
Canta aí, Sidney, meu amigo, eu te amo, Sidney. Deus é com você, querido. A vitória é nossa, de Deus. Declara aí.
E tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. E tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Pelo poder.
Agora é a hora da verdade, irmão. Declare, a minha vida está cheia. Declare agora.
A minha vida está.
Isso.
E a minha vida está cheia, é do poder de Deus. A minha vida, a sua vida, a nossa vida, e é do poder de Deus. A minha vida está cheia, é do poder de Deus.
Tudo aquilo
e tudo aquilo.
Eu quero ver as mãos ungidas, as mãos que estão com a alegria do Senhor, as mãos que estão com a unção do Senhor, para abençoar, para profetizar vitória, bênção, para levar essa palavra linda para casa, essa vitória.
Abençoado será, e tudo aquilo que eu tocar, abençoado será, e tudo aquilo que eu tocar, pelo poder,
para terminar cantando, declarando a vitória.
E tudo aquilo que eu tocar, abençoado será, tudo aquilo que eu tocar, abençoado será, e tudo aquilo que eu tocar, abençoado será, pelo poder de Deus. Oh, oh. Abençoado será, e tudo aquilo que eu tocar, abençoado será, tudo aquilo que eu tocar, pelo poder de Deus.
Pode aplaudir a ele, querido, aplauda.
Vamos ficar de pé. Vamos voltar para casa alegre, amém? Volte alegre. E se tiver faltando alegria, fale com Jesus. Pois, sabe, tem pessoas outro dia que me perguntaram, mas não estou falando mentira, estou falando a verdade. Pastor Osmar, parece que o senhor está ficando mais novo. Outro dia parece que eu estava mais velho que está agora. O senhor parece que está ficando mais novo. Eu disse, você não sabe de uma coisa. Eu falei mesmo. Até falei para os pastores aqui também. Eu tenho orado para Deus renovar as minhas forças, renovar a minha juventude, pois a Bíblia diz que Ele renova as forças e a juventude como a da águia. Senhor, eu também quero ser assim. Você está com inveja de mim? Ó, oh, escuta bem. Um coração alegre formoseia o rosto. Melhor do que esses creme de... que é? Entidade aí, como é que é? De que, mano? Avon? Não, se quiser me dar de presente, eu aceito. Mas melhor do que o creme de rosto, melhor do que um bom tratamento, um bom shampoo por cabelo, para aqueles que têm, lógico, né? Melhor do que tudo isso é alegrar o seu coração. A Bíblia diz: um coração alegre formoseia o rosto. E saia bonito daqui esta noite, rapaz. Alegre o seu coração. Chega de tristeza e aborrecimento. Amém? Senhor, leva em paz aos nossos lares. Faz resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Cobre-nos com o manto da tua misericórdia. Cerca-nos com teus cuidados. Livra-nos de todos os perigos e males. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, maravilhoso e sublime amor de Deus, a mais doce e íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz: Antes de sair, dê um abração em alguém e diga: seja um crente alegre, irmão.